Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, pouco de sol. Nesse momento, na Praça São Pedro, a temperatura em torno dos 13 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Gemelli. Francisco, internado no Hospital Romano desde o dia 14 de fevereiro, levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. As informações desta manhã. Ontem, a visita da primeira-ministra italiana Meloni. O Brasil reza pelo Papa, o convite da CNBB para uma corrente de oração. Catequese de Francisco, aprendamos a adorar Deus na sua pequenez. Impossibilitado de conduzir a audiência geral dessa quarta-feira, devido à internação hospitalar, o Papa disponibilizou o texto da catequese. Em Beirute, a mudança a partir dos jovens cristãos, Cardeal Chesney, sejam luz na escuridão. Primeiro dia da missão do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral no País dos Servos. Bom dia mais uma vez a você, conosco nos estúdios, Vitor Hugo Barros. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Silvonei. Bom dia aos amigos da Rádio Vaticano, Vatican News, que nos acompanham aqui no noticiário do meio-dia. Hoje, com toda a igreja, celebramos os santos Francisco e Jacinta Marto, eles que são os dois irmãos pastorzinhos, videntes de Nossa Senhora em Fátima. Eles são, para toda a igreja, modelos de fervor, inocência e também santidade, seja para crianças como também para adultos. De 13 de maio a 13 de outubro de 1917, Francisco e Jacinta, acompanhados pela sua prima Lúcia, tiveram o privilégio de ver várias vezes a Virgem Maria no lugar chamado Cova da Iria, localizado perto da cidade de Fátima. A transparência do testemunho de santidade dos pastorzinhos os levou a não temerem revelar as aparições às suas famílias e depois também às autoridades, e isso apesar das ameaças, injúrias e perseguições. Cheios de alegria e gratidão pelo dom recebido, os irmãozinhos quiseram, após as aparições, manter a sua fidelidade aos apelos da Virgem, oferecendo orações e sacrifícios em reparação dos pecados contra Deus e o Imaculado Coração de Maria. Francisco, com 11 anos de idade, Jacinta com 10, foram acometidos pela gripe espanhola que os levou à morte.
Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu uma atualização acerca das condições de saúde do Papa Francisco. A noite transcorreu tranquilamente. O Papa levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. O boletim médico divulgado na noite de ontem pela sala de imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis, com uma leve melhora, especialmente nos índices inflamatórios dos exames de sangue avaliados pela equipe médica. A primeira visitou o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira no Hospital Gemelli, onde ele está internado. Estou muito feliz por tê-lo encontrado atento e receptivo. Nós brincamos como sempre. Ele não perdeu seu proverbial senso de humor, assegurou Meloni em um comunicado do Palácio Chigi. A primeira-ministra italiana foi ao Hospital Policlínico Gemelli para transmitir ao pontífice seus desejos de recuperação em nome de todo o governo e de toda a nação, conclui a nota do Palácio Chigi. Entretanto, mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa. Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o pontífice com a oração neste momento de sofrimento e renovam a sua proximidade. Já a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou uma carta que foi enviada ao Episcopado Brasileiro propondo um tempo de oração nos próximos dias pela plena recuperação da saúde do Papa Francisco. A iniciativa surgiu na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral Concep da CNBB, reunido na sede da conferência em Brasília entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis que rezem pela cura e recuperação do pontífice nesse momento difícil. O núncio apostólico, Dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da Rádio Católica Filipina, Rádio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa. E o Brasil reza pelo Papa, convite da CNBB para uma corrente de oração. Vitor.
Um tempo de oração pela plena recuperação do Papa Francisco. É isto que a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe para as comunidades de todo o país. A proposta foi comunicada por meio de uma carta enviada ao Episcopado Brasileiro na última quarta-feira. Na missiva, há ainda a sugestão de momentos de oração pelo pontífice durante celebrações. Quem nos explica é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler.
Convido a todos a unir corações rezando em prol da saúde do nosso querido Papa Francisco. Como igreja, também nós nos dirigimos de uma forma toda especial ao Senhor, pedindo pela pronta recuperação de sua saúde.
A carta recorda a possibilidade de aproveitar as celebrações da Palavra e da Eucaristia como momentos privilegiados para o incentivo desta oração. Sugere-se ainda a inserção de uma intenção na oração dos fiéis em todas as celebrações, escrita pela Comissão Episcopal de Liturgia da CNBB. Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco tornou-se para nós testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós vos suplicamos, vinde em seu auxílio, aliviando suas dores, na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé, é o que diz o texto proposto. O tempo de oração se insere ainda no contexto da festa da Cátedra de São Pedro, celebrada no próximo sábado. A comemoração litúrgica, que remonta ao século III, recorda a missão que Jesus confiou a Pedro, confiada hoje a Francisco, que sucede o príncipe dos apóstolos.
Uma oportunidade ainda mais especial para rezarmos por Pedro, pelo Papa. Unamos corações, elevemos a nossa oração aos céus pela plena recuperação de nosso Papa Francisco.
Além da sugestão proposta para as celebrações, os fiéis são convidados a rezar pela saúde do pontífice também durante as suas orações pessoais. Esta é uma forma de acolher o pedido feito sempre pelo Santo Padre, que desde o início de seu pontificado nos diz: não se esqueçam de rezar por mim. Destino da primeira viagem apostólica internacional do Papa Francisco em julho de 2013, o Rio de Janeiro se une em oração pela saúde do Santo Padre. Por meio de uma carta enviada na última quarta-feira, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, motiva os fiéis a elevarem preces pela recuperação do pontífice internado no Hospital Gemelli, em Roma. O purpurado solicitou ainda a inserção de uma prece nas celebrações do próximo domingo em todo o território arquidiocesano. Nossas orações pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco, devem ser constantes, sobretudo neste tempo de enfermidade. Continuemos a rezar pela sua saúde através da liturgia das horas, hora santa, adoração ao Santíssimo Sacramento, terço, grupos de oração, orações e devoções pessoais é o que recordou o purpurado em sua mensagem. Criado cardeal pelo próprio Papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014, Dom Orani convida cada comunidade, cada paróquia, cada família e cada coração orante a se unir nessa intenção, pedindo à Virgem Maria, Mãe da Igreja, que interceda por nosso amado Papa. Sabemos do seu incansável serviço ao Evangelho e à humanidade, guiando-nos com coragem, sabedoria e amor paternal. Neste momento em que sua saúde inspira cuidados, sintamos-nos chamados a oferecer nossa oração, súplica e intercessão, confiando ao Senhor sua recuperação e fortaleza, prossegue assim Dom Orani na missiva. O cardeal também escreveu outra carta aos fiéis da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nela apresentou a sua solicitação para a inserção de uma prece pela recuperação da saúde do Papa Francisco nas missas do próximo domingo. Reza-se assim: pela recuperação da saúde do Papa Francisco, para que pela intercessão de São Sebastião, o Espírito Santo cure sua enfermidade e restabeleça sua força física, rezemos ao Senhor. A oração será rezada pelas mais de 270 paróquias que compõem o território arquidiocesano. Elas se unem à prece dos milhares de católicos da Cidade Maravilhosa, que, sob o olhar do Redentor, pedem pela recuperação daquele que é o seu vigário na terra.
E a catequese do Papa: aprendamos a adorar Deus na sua pequenez. Impossibilitado de conduzir a audiência geral devido à internação hospitalar, o Papa Francisco disponibilizou ontem o texto da sua catequese, catequese que seria proferida nesta quarta-feira. Túlio Fonseca.
A sala de imprensa da Santa Sé publicou a catequese do Papa Francisco, preparada para a audiência geral prevista para esta quarta-feira, 19 de fevereiro, mas cancelada devido à internação do pontífice no Hospital Gemelli. No texto, o Santo Padre dá continuidade ao ciclo de reflexões sobre os evangelhos da infância de Jesus, detendo-se ao episódio do livro de São Mateus, que narra a visita dos reis magos, que, atraídos pelo aparecimento de uma estrela, partem do Oriente sem conhecer exatamente o destino de sua jornada. Francisco recorda que os magos não pertencem ao povo da Aliança, mas a outra categoria. Por este motivo, os evangelhos nos dizem com clareza que os pobres e os estrangeiros são os primeiros a serem convidados a encontrar o Deus feito criança, o Salvador do mundo. Eles sabem olhar além de si mesmos, sabem olhar para o alto, sublinha o Papa, e a atração pela estrela que surgiu no céu os coloca em marcha rumo à terra de Judá, até Jerusalém, onde encontram o rei Herodes. Ali o poder do soberano terreno mostra toda a sua fraqueza, que às escondidas, como agem os enganadores e violentos, pergunta aos magos sobre o momento exato do aparecimento da estrela e os incentiva a continuar a viagem e depois voltar para informá-lo. Em seguida, o Santo Padre exorta: para aqueles que estão apegados ao poder, Jesus não é a esperança a ser acolhida, mas uma ameaça a ser eliminada. Segundo o pontífice, quando os magos partem, a estrela reaparece e os conduz até Jesus, sinal de que a criação e a palavra profética representam o alfabeto com o qual Deus fala e se deixa encontrar. A visão da estrela desperta naqueles homens uma alegria incontida, porque o Espírito Santo, que move o coração de todo aquele que busca Deus com sinceridade, também os preenche de alegria. O Papa conclui dizendo que os magos tornam-se assim os primeiros que acreditam dentre todos os pagãos, imagem de uma igreja reunida de todas as línguas e nações. Queridos irmãos e irmãs, coloquemo-nos também nós na escola dos magos, desses peregrinos de esperança, que com grande coragem dirigiram seus passos, seus corações e seus bens àquele que é a esperança não só de Israel, mas de todos os povos. Aprendamos a adorar a Deus em sua pequenez, em sua realeza que não oprime, mas liberta e torna capazes de servir com dignidade. E ofereçamos a Ele os mais belos presentes para expressar nossa fé e o nosso amor.
Em Beirute, a mudança a partir dos jovens cristãos. Khalil Chesney, sejam luz na escuridão. Primeiro dia da missão do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Em Beirute, uma parada do túmulo do padre Covenbar, prepósito geral dos jesuítas de 1983 a 2008. Em seguida, encontro com jovens da Leadership Academy for Peace. Vocês são responsáveis pela igreja e pelo mundo. Visita ao patriarca Raí. Durante toda a viagem, pensamentos e orações pela saúde do Papa Francisco. Se não fossem os prédios escurecidos ou aqueles destruídos pela explosão do porto em 2020, Beirute pareceria uma cidade com uma rotina normal e não uma das cidades mais sofridas de todo o Oriente Médio. Uma aglomeração de smog e arranha-céus de carros que, sob um perpétuo manto cinzento, dirigem pelas ruas com direção selvagem e música alta. Com os escombros do bairro de Daie, um reduto do Hezbollah bombardeado por Israel, e a desolação do porto, de um lado, e do outro lojas com letreiros brilhantes em árabe e inglês, clubes e um panorama de tirar o fôlego, assim que a escuridão cai, por volta das 16 horas. Nesse cenário vive uma população atormentada pela dura crise econômica que levou milhares de jovens a emigrar e pela recente guerra que devastou a região sul, com danos até mesmo na capital, e exacerbou a crise dos refugiados. Dos cerca de 7 milhões de habitantes do Líbano, 13,5 são refugiados, sírios, palestinos, além de africanos e asiáticos que trabalham como operários. Muitos estão pela rua observando o carro preto que passa com o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que foi enviado ao Líbano de 19 a 23 de fevereiro para aproximar o Papa dos bispos e patriarcas e incentivar as iniciativas da igreja local. É exatamente o Papa que está internado no Hospital Gemelli de Roma, que é o pensamento constante do cardeal que, tendo deixado a capital romana nesta quarta-feira, confiou a saúde do Papa à Nossa Senhora do Líbano, cuja estátua se eleva a uma altura de 600 metros, protegendo a cidade e o mar. Rezamos pela rápida recuperação do Santo Padre, disse o cardeal Chesney às pessoas com quem se encontrou em sua chegada à capital libanesa, começando pelo núncio apostólico Dom Paulo Borgia e pelo arcebispo maronita de Trípoli, Youssef Souif, que o receberam no aeroporto Rafik Hariri. O mesmo em que os libaneses mantêm em seus smartphones imagens de pousos de aviões sob um céu de fogo durante ataques israelenses. Imagens de guerra, mais uma guerra para o Líbano. Temos tido uma a cada 15 anos, desde a Guerra Civil de 75. Sempre vivemos em um ambiente de guerras. Guerras, pausas e guerras novamente. Quase desenvolvemos uma imunidade, comenta Dom Souif. O último conflito entre Israel e Hezbollah alterou um equilíbrio já delicado, aumentando a massa de refugiados que se deslocaram do sul para o centro e o norte do país. De alguma forma, eles impuseram sua presença, mas foram bem recebidos. Todos eles, especialmente pela Igreja Católica, que no Líbano mantém uma estrutura forte e tem voz e liberdade. Um caso raro, talvez único, no Oriente Médio. Na manhã do cessar-fogo, muitas pessoas voltaram para suas casas e vilarejos e não quiseram deixar o país. Aqui estamos tentando construir o futuro, mesmo que ele não exista, explica Dom Souif, que dá um suspiro de alívio quando fala da eleição do novo presidente, Josh Aoun, após um longo impasse. Agora estamos trabalhando para fortalecer o Estado e a posição da Igreja. Precisamos ganhar a confiança nacional e internacional. Quando há um sistema que funciona bem, as pessoas permanecem. A realidade atual, entretanto, é que não há investimentos, não há dinheiro do povo, que deixou os bancos após o colapso e foi para sabe-se lá onde, diz o arcebispo. Antes da crise, um dólar valia 1.500 liras libanesas. Depois da crise, 90 mil liras. Pouco a pouco, o ritmo está voltando a acelerar com as lojas e a produção locais. Muitos trabalhadores, especialmente em minha Trípoli, voltaram a trabalhar na terra. Mas, para pagar as contas, nenhum jovem pode planejar se casar ou comprar uma casa. Vive-se de ar, reclama o bispo. Ele também fala do fluxo contínuo de pessoas que batem à porta das paróquias e dos escritórios diocesanos. E se emociona com os libaneses da diáspora que enviam dinheiro do exterior para suas famílias. Todos os anos, 7 a 8 bilhões chegam ao Líbano. Um incrível ato de solidariedade que mostra a esse povo que eles não estão abandonados.
Quando, na noite de 14 de fevereiro, um comando irrompeu na casa paroquial na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no vilarejo de Kangital, em Mianmar, o padre Donald Martin Ye Nainguin, de 44 anos, sacerdote da Arquidiocese de Mandalay, enfrentou destemidamente os 10 milicianos que se apresentaram de forma ameaçadora. A agência Fides reconstruiu as dramáticas circunstâncias que depois levaram ao brutal assassinato do sacerdote. Os 10 homens armados ameaçaram e silenciaram duas mulheres, professoras e colaboradoras da comunidade paroquial, que estavam presentes no complexo da igreja e que ajudavam o pároco a organizar o serviço escolar informal disponibilizado à comunidade de cerca de 40 famílias católicas. E são precisamente essas duas testemunhas, agora em local protegido por questões de segurança, que revelam os detalhes do que aconteceu naquele 14 de fevereiro. O depoimento delas, compartilhado com a agência Fides, já chegou ao Ministério da Justiça do Governo de Unidade Nacional, no exílio, do qual dependem as forças de defesa popular que controlam o território nas chamadas zonas liberadas, ou seja, aquelas retiradas do controle da junta militar pelas forças da oposição. Os homens que agrediram o padre Donald, contam as mulheres, estavam claramente sob influência de álcool ou drogas. Eles vieram de um povoado próximo. Não está claro o motivo pelo qual atacaram o padre com tanta violência. Assim que se aproximaram dele, o líder da gangue ordenou que ele se ajoelhasse. Padre Donald, homem de fé e caridade, observou-os e, conservando a doçura e a paz interior que o distinguia, como homem e sacerdote de reta consciência, respondeu pacificamente: "Eu me ajoelho somente diante de Deus." E depois perguntou com gentileza: "O que posso fazer por vocês? Existe algum problema sobre o qual podemos conversar?" Ao ouvir essas palavras, um dos homens o esfaqueou por trás com um punhal ainda na bainha. Inadvertidamente, acabou atingindo também o líder do grupo armado. O homem, já em estado de embriaguez e tomado pela raiva, também em decorrência da resposta do sacerdote, sacou uma faca e começou a atacá-lo, golpeando-o várias vezes e brutalmente no corpo e na garganta. Padre Donald não pronunciou nenhuma palavra ou reclamação. Ele sofreu essa violência sem sentido, sem reagir. Como um homem inocente, como um cordeiro no matadouro, repetem as testemunhas. Os outros homens ficaram parados observando as cenas de violência. Devido aos repetidos golpes na garganta, a cabeça ficou quase separada do corpo, em uma poça de sangue. Depois que o crime foi cometido, o grupo de homens foi embora. As mulheres chamaram os moradores do vilarejo que, entre o choque e as lágrimas, pegaram, lavaram e honraram o corpo sem vida. As forças de defesa popular foram então alertadas, rastrearam e prenderam os algozes. O depoimento das duas mulheres foi gravado e enviado ao governo de unidade nacional, que, segundo um comunicado, diz estar profundamente entristecido pelo assassinato assassinato do pároco padre Donald Martin de Mandalay e se comprometerá a punir os autores do assassinato de acordo com a lei. As Forças de Defesa Popular do Distrito de Chuebo prenderam 10 suspeitos no mesmo dia, continuou o texto, dando início às investigações pertinentes. Os acusados, relata a nota do Ministério da Justiça do Governo de Unidade Nacional, pertencem a um grupo de defesa local. Como são sabidamente das Forças Armadas, o Governo de Unidade Nacional e o Ministério da Defesa tomarão medidas legais, aplicando a lei prevista para os militares.
Com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.